No Jornal 98 Notícias, vamos entrevistar o contador Lucivan Rocha para falar sobre declaração do imposto de renda. Lucivan, mês de abril, prazo final para a declaração do imposto de renda. Qual a documentação necessária que o cidadão tem que reunir para a declaração?
A documentação é os informes de rendimentos de empregadores, né? Toda e qualquer pessoa jurídica, empresa privada, órgão público, entidade, é onde você trabalhou ao longo do ano de 2020, né? A empresa tem a obrigação de enviar até o final de fevereiro os informes de rendimentos, os nomes, datas de nascimento, CPF dos dependentes, informes de rendimentos de bancos e corretoras, informes de rendimentos de companhias abertas na qual você é acionista, informes de rendimentos de fundos imobiliários, relatórios auxiliares de compra e venda de ativos na bolsa, né? Caso as ações, comprovante de despesa com saúde. Essa é a parte mais importante para o seu bolso, porque as despesas com saúde são dedutíveis ilimitadamente. Portanto, levante o comprovante de cada centavo dela. E por saúde, não entenda apenas médicos. Pode ser de qualquer gasto com fisioterapeutas, psicólogos, dentistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, clínicas, hospitais, laboratórios, né? Etc. Gasto com educação de dependente, portador de deficiência física ou mental também pode ser classificado como despesa com saúde, não tendo, por isso, limite de deduções. Relatórios de prêmios e reembolsos, planos de saúde, né? Despesa com planos de saúde também são dedutíveis. As operadoras costumam disponibilizar em sites ou por e-mail os informes. Comprovantes de despesa com educação. Ao contrário da despesa com saúde, a despesa com educação tem um limite de dedução de R$ 3.561,50 ao ano por pessoa. Relatórios de rendimentos pagos por pessoa física, exemplo, pagamentos com pensão alimentícia, honorários, aluguéis, doações e heranças, né? E outra parte é arquivos de carnê-leão, geralmente para quem é autônomo, teve um rendimento pagos por pessoa física superior a R$ 1.903,98, é obrigado a recolher mensalmente o seu imposto de renda por meio do programa Carnê-Leão.
Uma das grandes dúvidas do cidadão é quem recebeu o auxílio emergencial. O que o cidadão deve fazer sobre a declaração do imposto de renda? Quem recebeu o auxílio?
Nem todo mundo que recebeu o auxílio emergencial terá que fazer declaração de imposto de renda. Tem algumas exceções. Exemplo, se você recebeu auxílio junto com outras rendas, como salários, que somam sem contar com auxílio e seja superior a R$ 22.847,76 em 2020, tem que declarar. Além disso, quem recebeu o auxílio e acumulou outras rendas acima de R$ 22.847,76 em 2020, terá que devolver a maior parte do auxílio. O valor a ser devolvido corresponde às parcelas de R$ 600. As parcelas de 300 não precisam ser devolvidas. Não é possível parcelar o pagamento da devolução do auxílio, também não dá para usar a restituição para abater esse valor. Quem tiver que devolver o auxílio precisa emitir um DARF específico que poderá ser impresso após o envio da declaração.
Contador Lucivan Rocha, sobre os funcionários da iniciativa privada que foram afastados do trabalho devido à vulnerabilidade por causa da pandemia o ano passado e houve pagamento de salário parte efetuado pelo governo e uma outra parte, um percentual, pela empresa. Qual o procedimento que esses empregados da iniciativa privada devem fazer? Qual o procedimento que o funcionário deve fazer para ter a sua declaração registrada?
Os benefícios que foram pagos no ano passado, bem benefício emergencial de preservação do emprego, são considerados tributáveis. Logo, esses valores precisam ser informados na sua declaração de imposto de renda, no campo de rendimentos tributários recebido de pessoa jurídica. Segundo a Receita Federal, esses valores têm que ser informados. A fonte pagadora é o CNPJ do Ministério da Economia. A ajuda que foi paga pelo empregador é isenta, precisando apenas ser preenchido na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Como é possível verificar os valores pagos pelo benefício emergencial, né, ou ajuda compensatória? Na própria carteira de trabalho digital. Você pode baixar ela no seu aparelho celular, cadastrar uma senha e fazer a consulta dos valores que você recebeu do bem. Nesse caso, ele tem que ter em mãos a declaração ou informe de rendimentos da instituição de ensino, né? Lá consta o número do CNPJ, o valor total que foi pago no ano de 2020, assim como as despesas médicas, recibo, nota fiscal, que tenha os dados da clínica ou hospital ou o profissional, né, na área de saúde, constando o CPF e a data daquele ano de 2020, né, para poder ele inserir na sua declaração e manter sob sua guarda essa documentação no período de 5 anos, né? Por caso venha cair na malha, ele tem como juntar toda essa documentação e comprovar na receita que realmente teve aquele gasto, aquela despesa com o seu dependente ou com ele próprio, né, o titular.
Estamos entrevistando o contador Lucivan Rocha, falando sobre a declaração do ITR. Lucivan, as despesas médicas são constadas na declaração para o Imposto de Renda. Só que, diante da pandemia, muita gente optou para tratamentos particulares em hospitais com despesas caríssimas, muitas despesas em UTI, pessoas que têm condições diferenciadas. Quais as recomendações que o senhor faz para constar na declaração, principalmente essas despesas com a Covid-19 de forma particular e individual?
Quem optou por declarar o imposto de renda pelo modelo completo pode deduzir suas despesas médicas realizadas em 2020 sem limite de dedução. Despesas essas com exames laboratoriais, testes da Covid, podem ser deduzidas no imposto de renda 2021, desde que tenham sido realizadas em clínicas particulares. Para este caso, a Receita Federal ainda não se manifestou sobre o assunto, então fica entendido que os testes entram em gastos com exames laboratoriais. Já os testes realizados em farmácia, com ou sem prescrição de um médico, não podem ser deduzidos por falta de previsão legal.
Lucivan, uma outra observação, ainda falando sobre educação, já falamos de saúde e agora a gente volta a falar sobre educação, porque as escolas particulares estiveram fechadas, os pais renegociaram pagamentos da mensalidade. Na hora de pagar, na hora de fazer a declaração, tem que colocar o valor real mensal que estava constando na matrícula, na mensalidade, ou consta o valor que foi feita a renegociação da matrícula, uma vez que as escolas fechadas ocorreram negociações e os pais de alunos tiveram descontos em negociação com os diretores e proprietários de escola.
O valor real que foi pago, né? É o valor que ele fez a renegociação. Possivelmente ele ganhou um desconto, então é o valor que saiu ali do bolso dele para fazer o pagamento da despesa com educação.